Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa Ponto de Vista, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, tem a produção da Osaí Sanabre, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Vamos falar sobre o tema crise econômica, política e institucional no Brasil, com os nossos convidados, Dr. Fernando Duque Estrada, presidente da OAB de Dourados, com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo metropolitano de Campo Grande, que já foi também secretário nacional da CNBB, com Carlos Vitorati, que é economista e professor da Faculdade Anhanguera, aqui em Dourados, e com o professor David Flash, cientista político e professor da Universidade de Brasília. Lembrando do tema de hoje, crise econômica, política e institucional no Brasil. O Brasil vive, portanto, neste momento, uma crise institucional que coloca a democracia no centro do debate. Diferente das outras estabilidades históricas, o momento atual é um dos poucos a não contar com a participação dos militares que estiveram presentes em golpes e tomadas de poder no passado. Ora colocando presidentes, ora retirando. E é sobre isso que nós vamos falar com pessoas das diversas áreas, como anunciei aqui os nossos convidados. E como eu disse, o Dr. Fernando Duque Estrada, presidente da OAB, OAB de Dourados, é um dos nossos convidados e está aqui no estúdio, já que os outros vão falar por telefone, porque alguns estão viajando e o professor David Flash está em Brasília. Dr. Fernando, bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez, uma alegria tê-lo conosco para analisar um pouquinho, contribuir com essa reflexão de hoje.
Bom dia, Padre Crispim, é um prazer da quarta subseção participar desse programa e assim cumprimento a todos os ouvintes da Rádio 95,7.
Muito bem, falando da questão institucional do Brasil, nós podemos dizer que estamos vivendo uma crise institucional, porque a gente ouve falar muito de crise, né? Mas, por outro lado, as instituições parecem funcionar, né? Uma das coisas que eu salientei aqui é que os militares estão nos seus quartéis, né? E recentemente um dos grandes da área militar disse que os militares não têm nenhum interesse de tomar poder, ao contrário, né? Diz que só os loucos, ele se expressou assim, um dos generais, só os loucos ficam com esses discursos. Então, nós poderíamos dizer que de fato há uma crise ou as instituições estão funcionando?
Eu penso que nós estamos passando por uma situação muito complicada, Padre Crispim. Próximo a uma crise, porque nós temos aí vários poderes em litígio, conflitando, né, e muito mais querendo defender seus próprios interesses do que os interesses da população, da sociedade em geral. Então nós vivemos uma situação muito problemática, não necessariamente temos uma definição sobre necessidade de intervenção militar ou não, porque nós temos um Estado democrático de direito, nós temos que trabalhar com a normalidade das coisas, e o estado de exceção, como o próprio nome diz, seria, em último caso, seria uma exceção realmente.
Certo. E quando a gente fala sobre essa questão do choque de poderes, né, sobretudo a gente viu recentemente o Congresso e o Judiciário, representado no Supremo, né, especialmente, mas também no Ministério Público, um pouco esses embates. A gente poderia, a partir da sua análise, dizer que, no caso da liminar do ministro Marco Aurélio, que previa a retirada, né, do presidente do Senado, que o ministro tinha razão ou não? Porque existe hoje tantas discussões, eu já ouvi, né, e já vi várias opiniões de jornalistas, também de juristas, sobre a questão. Uns dizem que sim, outros dizem que não, porque o judiciário não teria condição de intervir, né? Exatamente como interviu a partir de uma decisão de um ministro só, que seria uma decisão monocrata.
Não, isso é normal dentro do nosso ordenamento jurídico. Todos os nossos procedimentos têm previsão de concessão de medidas urgentes, de tutelas antecipadas e de liminares. Então, isso é plenamente possível dentro do nosso ordenamento jurídico. Partindo dessa premissa, a OAB entende que seria caso realmente de afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, sob essa ótica, a princípio, tecnicamente, a decisão do ministro liminar está amparada na Constituição Federal, em razão de que o Renan, como presidente do Senado, está na linha sucessória da presidência da República. E a partir do momento que ele passou a ser réu em processo perante o Supremo Tribunal Federal, não cabe no nosso ordenamento jurídico que ele continue possível sucessor do presidente da República. Então a OAB entende que deveria ser afastado e que a medida liminar do ministro Marco Aurélio deveria ser cumprida para fim de afastamento provisório até que o Pleno do Supremo se manifestasse. Porém, infelizmente, como nós vimos e eu disse no início, temos uma briga de poderes e cada um defendendo os seus interesses. Houve uma manifestação política do Senado e se posicionaram para aguardar a decisão do Pleno do Supremo e descumpriram a medida liminar do Marco Aurélio.
E o Supremo já fez o Pleno, né?
Sim, já teve.
E que resolveu tirar da linha sucessória, quer dizer, ele não pode assumir, né? Não pode assumir no lugar do presidente, né? Mas continua como presidente do Senado, que é uma confusão danada aí, né?
Exatamente. Na verdade, foi uma posição intermediária que encontraram para não partirem para um embate direto com o Senado Federal. Na verdade, a Constituição previa e prevê, e deveria ter sido cumprida, no sentido de afastamento do presidente Renan Calheiros. Agora, quando houve esse embate, esse choque, aí que a gente entra na questão da crise de defender os interesses dos próprios representantes do povo, e não sim do povo propriamente dito, encontraram esse meio termo, essa saída, para que o presidente do Senado fosse mantido como presidente, o Renan Calheiros, só que tiraram ele, por uma medida judicial, da linha sucessória do presidente da República, em razão do processo criminal, e o que nós entendemos a princípio que não está previsto na Constituição, que não seria o caminho correto. O correto, conforme prevê, é o afastamento, e sim o seu sucessor assume a presidência do Senado.
No caso do presidente do Senado, Renan Calheiros, ele tem vários processos, né? Mas eu não conheço bem os termos jurídicos, mas a Procuradoria da República não tinha oferecido, parece que denúncia ainda ao Supremo, né? Só agora, depois desses embates, foi que apareceu a primeira denúncia, né? E tendo uma farta gama de coisas contra ele. Até então, até pouco tempo atrás, o Renan se posicionava contrário a algumas coisas que ele se posiciona hoje, né? A gente poderia dizer que nesse jogo de interesses, o Renan servia a outros interesses no passado e por isso, já com vários processos, a Procuradoria da República não tinha oferecido ao Supremo ainda essa denúncia? Só agora veio aparecer?
Essa é uma questão muito delicada, né, padre, que vai além do direito. Né? Uhum. Infelizmente, vai além do direito e inclui interesses pessoais. Nós temos conhecimentos que existem, além dessa denúncia oferecida contra o Renan, que é por peculato, que significa desvio de dinheiro público, ainda há 12 inquéritos contra o Renan Calheiros tramitando no STF. 8, em especial, dizem respeito à Operação Lava Jato. Agora, o trâmite e a celeridade desses inquéritos a ponto de chegar ao oferecimento da denúncia tem, num primeiro momento, que seguir o que determina a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, ou seja, as leis em vigente. Então, obviamente, tem todo um procedimento a ser seguido, que também demanda certo tempo. Porém, por outro lado, infelizmente, como eu disse, algumas coisas vão além do direito e além dos nossos conhecimentos, pode haver outros interesses que burocratizam ainda mais o andamento desses inquéritos a ponto de chegar a uma denúncia. Podem ficar parados por outros interesses que aí nós não temos conhecimento, mas que é possível, não podemos afirmar. Mas o fato de existirem inquéritos em tramitação requer a observância da Constituição Federal, do devido processo legal. Então nós temos aí os procedimentos a serem seguidos, existe a necessidade de fazer um juízo de admissibilidade, existe a necessidade do ministro do Supremo Tribunal Federal fazer a avaliação se a denúncia é procedente ou não. Então, de certa forma, todos os procedimentos penais, cíveis, enfim, dentro da área do direito, demandam um certo tempo, né? Porém, é possível, e nós não temos condições de afirmar, que haja interesses e haja poderes envolvidos, inclusive pessoais, a ponto de isso demorar para tramitar.
Muito bem. Em relação à questão ainda dessa crise entre as instituições, né, de poder do país, sobretudo o Judiciário e o Congresso, nós vimos agora também uma decisão do ministro Fux, né, em relação à medida, às 10 medidas, né, que são medidas começadas pelo Ministério Público, né, encampada pela população. Aqui mesmo em Dourados eu fui uma das pessoas que puxei um pouco a campanha, né? E depois a Câmara dos Deputados, né, o Poder Legislativo, representado pela Câmara, fez algumas mudanças, né? E o ministro Fux agora entrou com uma liminar, que chama, não é isso?
Isso.
Exatamente, com a liminar, pedindo que retorne para a Câmara, porque a Câmara teria desfigurado o projeto. O ministro tem esse poder de fazer isso? Afinal de contas, o Poder Legislativo não pode mudar isso aqui, um projeto de cunho popular, que chega lá e pronto, tem que ser aprovado tal e qual, porque aí nós não parece que a gente está aprovando um pouco as comunas soviéticas, né? Porque já chega pronto e a gente só precisa aprovar, porque aí o Congresso não tem mais sentido de existir.
São várias questões envolvidas nessa situação. A primeira delas é que quem elaborou as 10 medidas, né, quem redigiu as 10 medidas e teve a ideia das medidas foi o Ministério Público Federal. E depois passou-se para a busca de assinaturas da população, que chegou a mais de 2 milhões de assinaturas. Então esse projeto de lei foi entendido como de iniciativa popular, embora quem tenha elaborado as medidas foi o Ministério Público Federal. Todo projeto de lei, seja ele de iniciativa parlamentar, seja ele de iniciativa popular, deve seguir o devido processo constitucional legislativo. Então, nós temos na Constituição Federal o trâmite desses projetos de lei, e cada qual tem suas peculiaridades. O ministro Fux, ele entendeu que, como se trata na origem de um processo, de um projeto de lei popular, ele teria que ter uma tramitação diferente do que teve na Câmara dos Deputados, porque ele foi tratado como um processo de iniciativa parlamentar. Então, os trâmites são diferentes. Então, o judiciário serve para analisar as legalidades e as nulidades, a violação ao devido processo legislativo constitucional. O que o ministro Fux fez foi analisar, dentro de um pedido de mandado de segurança, se esses procedimentos foram respeitados. E ele entendeu que não. Por quê? Em razão do desrespeito ao processo legislativo referente à iniciativa popular, e também que, tratando de um processo de iniciativa popular, a vontade do povo é que deveria ter sido respeitada a fim de ser submetida à aprovação. E aí o que ele entendeu na decisão dele? Que dentro do pacote de 10 medidas, várias medidas que em tese seriam de interesse popular foram retiradas, e incluídas medidas de interesse parlamentar, que também desvirtua a origem do projeto. Então, sobre esses dois aspectos, da violação ao trâmite do procedimento legislativo e também ao desvirtuamento da vontade popular, ele concedeu uma liminar falando que o projeto tem que retornar à Câmara para novamente ser votado pelos deputados. Essa é uma medida técnica. Tecnicamente, está correta, amparada na Constituição Federal. Porém, basta analisar agora se realmente houve esse desvirtuamento, se realmente esse projeto era de iniciativa popular, uma vez que as medidas foram criadas, né, previstas pelo Ministério Público Federal. E também cabe com muita cautela analisar o conteúdo das medidas, que tanto as que foram apresentadas na origem, como também as que foram aprovadas, o que demanda um estudo técnico aprofundado das consequências de todas essas medidas que estão envolvidas nesse pacote anticorrupção.
Uma das críticas que alguns analistas fazem, por exemplo, que a liminar do ministro faz cair por terra a lei da ficha limpa, né? Como é que fica isso aqui? Porque, para que as pessoas entendam, isso é fato?
Exato.
Então, porque a lei da ficha limpa essa sim é de iniciativa popular, né? Como é que fica isso aqui agora?
Exato, padre. E aí a gente verifica várias situações, várias decisões do judiciário que muitas vezes servem para aquele momento histórico e vão alterando o que está escrito na Constituição, o que está escrito na nossa legislação. A exemplo da decisão do Renan Calheiros, né, que foi mantido no cargo, porém não pode suceder o presidente da República, o que, em tese, a gente acredita que na Constituição deveria ser afastado. Aqui, o ministro Fux, inclusive, abordou essa questão em sua decisão, dizendo que desde 1988 não foi protocolado no Congresso Nacional nenhum projeto de lei com a característica, com o nome de projeto popular. Mas sim, todos os projetos populares de iniciativa popular foram rubricados, assinados por um parlamentar, o que faz com que o trâmite dentro da Câmara dos Deputados seja diferente do trâmite da iniciativa popular. Em especial, a lei da ficha limpa passou por esse procedimento. Houve uma consulta popular, houve assinaturas, houve uma manifestação popular para essa lei da ficha limpa, só que quando ela deu entrada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, ela já tinha assinatura de deputados. O mesmo fato se repete. Tanto é que o ministro Fux, em sua decisão, aborda essa questão histórica: de 1988 para cá não tivemos processos de iniciativa populares, e ele requer que o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio pleno do Supremo Tribunal Federal, faça o que se chama de modulação dos efeitos, para que essa sua decisão só atinja os projetos de lei que ainda estão em andamento, que ainda não foram editados e promulgados, para que não gerem insegurança jurídica e para que não afete as legislações anteriores que já foram aprovadas dessa forma, uma vez que a ficha limpa já foi aprovada e está em pleno vigor. Então ele pede uma modulação dos efeitos para que essa decisão que ele está tomando, como é que é nova, está inovando, só se aplique nos projetos que estejam em andamento e não atinja as leis já definitivamente aprovadas e em vigor.
Muito bem. Doutor Fernando, nós vamos fazer aqui uma pausa contigo para falar com Dom Dimas Lara Barbosa, que é arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, que está na linha, vai nos falar, portanto, por telefone. Dom Dimas, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem com o senhor?
Melhor do que mereço.
Então tá bom. Dom Dimas, hoje nós estamos abordando a questão da crise no país, né? A crise econômica, institucional e política. E o senhor, obviamente, faz parte aí da CNBB, foi secretário nacional, né? E nós queríamos ouvir, assim, a partir da sua análise, como é que a CNBB está acompanhando e vendo este momento, né? Que eu estava falando aqui com o presidente da OAB, a gente analisando um pouquinho essa questão da crise entre as instituições de poder, sobretudo o Congresso, o Judiciário, e a partir das liminares desses dias, do ministro Marco Aurélio, do ministro Fux. Como é que a CNBB está acompanhando este momento?
Bom, eu queria dizer só que eu já não estou mais na CNBB, no Conselho de Pastoral, como antes. Agora eu faço parte só do Conselho Permanente, que se reúne apenas 3 vezes ao ano.
Certo.
Mas, de qualquer maneira, nessas poucas reuniões que nós tivemos, a preocupação é bastante grave. A CNBB tem emitido notas com relação à PEC dos gastos, por exemplo, alertando que é preciso depois muito cuidado para que a saúde e a educação não fiquem realmente prejudicados, e menos ainda os projetos sociais, que também são de fundamental importância na distribuição de renda e valorização daqueles que passam por dificuldades. Agora, certamente a crise maior que nós enfrentamos nem é tanto a econômica, mas a ética, né? Porque a corrupção, ela parece que está endêmica. Cada dia, novas denúncias em novos escalões e nos vários poderes, né? Tribunais de conta, o judiciário em geral, mas de uma maneira muito especial, o legislativo, os legislativos e os executivos, né, em todos os níveis. Isso é algo muito sério, porque afeta inclusive o dia a dia do próprio cidadão, né? No sentido de que o tal jeitinho brasileiro de quebrar galho, de ir por aqui e por ali, acaba se tornando uma mentalidade comum, né? E isso é muito sério. E depois a briga das instituições, né? Não tem dúvida alguma que entre Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal existe uma tensão está longe de acabar.
Dom Dimas, o senhor tocou aí sobre a questão da PEC dos gastos, obviamente que a preocupação da igreja é a preocupação de olhar a dimensão social, a dimensão dos mais pobres, né? E há um discurso muito forte, né? Então, e hoje, inclusive, nós chamamos o deputado Ibaçaí para falar conosco e também o deputado lá do Rio de Janeiro, que eu me lembro o nome agora, daqui a pouco vamos tentar falar com ele, que é da Rede, né? Miro Teixeira.
É um Deve ser
o Alessandro Molon. O Miro Teixeira. Isso, para a gente ouvir as duas versões, né? Se fala muito que o país está quebrado, né? Que não tem condições, né? E que precisa se rever as situações, tal, tal. E a gente sabe que os ricos vão continuar tendo aí suas benesses, os bancos não deixaram de lucrar, né? E como é que a igreja pode contribuir? A igreja, existe algum canal de diálogo, mesmo o senhor não estando lá na CNBB, na direção, o senhor sabe se existe algum canal de diálogo com a igreja e com outras instituições para que estas instituições sejam ouvidas também nesse momento? Se fala, por exemplo, da reforma da Previdência, né? Que parece que é uma reforma bastante radical agora, do jeito que querem. Que muitos dizem que a partir das últimas pesquisas da popularidade do próprio Congresso, do presidente, que é muito difícil passar. Existe algum canal de diálogo em relação às instituições e o governo?
A igreja sempre teve a sua assessoria política. Durante décadas isso foi feito pelo padre Hernani, agora temos o padre Paulo Renato, que é lá de São José dos Campos e que está, né, em Brasília, e tenta manter contato mais no tete-a-tete, né, com parlamentares, sobretudo aqueles que têm maior abertura para o diálogo. Com os governos, eu me lembro, eu trabalhei na CNBB durante o segundo mandato do Lula. Não é que havia um diálogo com o governo em si, mas com setores do governo que abriam as portas, faziam as pontes, né, digamos assim. Mas o jogo de poderes dentro da própria esplanada dos ministérios e mais ainda ali na Praça dos Três Poderes é uma coisa muito séria, né?
Sim.
Então a igreja tentava fazer o seu trabalho, conscientizando parlamentares de boa vontade, não só católicos, evangélicos ou de, mesmo sem nenhuma confissão religiosa, mas que neste assunto fecham os mesmos princípios que a gente. No outro assunto, provavelmente ele não fecharia. Então havia essa necessidade de um jogo de cintura. Por exemplo, tem pessoas, tem parlamentares que são capazes tranquilamente de fechar uma posição adequada contra a Previdência, mas não vão fechar, por exemplo, com relação à questão do aborto. Então, a assessoria política tem que conhecer bem o funcionamento do Congresso, lembrando que o plenário é a última instância, né? Onde se funciona mesmo o Congresso Nacional é nas comissões, e é ali que é importante ter uma presença um pouco mais ativa. Mas é uma presença de observador, né? Não é uma presença de parte, mesmo que parte interessada.
Dom Dimas, o senhor falou da questão da crise ética, que é a maior, e nós acompanhamos agora as pesquisas, se bem que os institutos de pesquisa agora estão com um problema sério, né? Porque nas últimas eleições, boa parte errou, né? Mas nas últimas pesquisas a gente percebeu que os implicados, pelo menos com denúncias, né, não se tem as provas cabais ainda, mas denunciados na Operação Lava Jato, que é a operação que mobiliza o país agora, né, todo mundo olha, há 3 anos nós olhamos só para a Operação Lava Jato, né, mas os implicados são pessoas que agora despontam ainda como candidatos. Nós temos a Marina Silva, que tem uma denúncia contra ela também, né, a partir do Pinheiros, né, que é um dos chefes de uma das empreiteiras. Depois temos o Lula, que está em segundo lugar, e depois vem o Aécio, o Alckmin, né, e aparece o Bolsonaro em quarto lugar, e em um outro momento, em uma outra pesquisa, aparece também o Sérgio Moro. Uma coisa interessante que eu estava observando na pesquisa é exatamente que a população volta a relacionar essas pessoas que estão implicadas, né, com denúncias, como possíveis candidatos, né? A gente poderia dizer que nesta questão ética o povo realmente tem uma dificuldade de selecionar, porque eu não sei se por causa da pesquisa se sugere o nome e as pessoas não têm outros nomes na mídia, que de certa forma influencia bastante, mas é peculiar que apareça estas pessoas que noticiários são colocadas como pessoas envolvidas em crimes, né? Em crimes bastante sérios também. Como é que o senhor percebe essa questão do nosso povo e como é que a igreja, inclusive, pode ajudar a conscientizar em um trabalho realmente para que possamos primar pela ética?
Eu acredito que varia de caso a caso. Nós tivemos, por exemplo, aqui, eu não quero entrar no mérito da questão, mas nós tivemos aqui em São José, em Campo Grande, 3 prefeitos em um único mandato, né? O prefeito Bernal foi eleito, depois houve toda aquela mobilização da Câmara, o vice assumiu, depois a justiça mandou que o Bernal voltasse e ele se lançou candidato. Houve todo um desgaste, certamente, porque de repente uma cassação não é uma coisa tão simples. Mas como ele foi reconduzido pela justiça, na realidade, a imagem daqueles que o caçaram acabou ficando fragilizada. E o povo votou pesado nele, ele por pouco não foi reeleito, e eles diziam, ele não teve tempo de governar, porque não deixaram ele trabalhar. Então o povo tem a sua própria análise nesse caso. Já o caso do Lula, ele é um líder realmente histórico, fundador do próprio Partido dos Trabalhadores, participou de tantas lutas pela redemocratização do país, então tem um histórico. O presidente, que a mãe era analfabeta, ou semi-analfabeta, e o povo se identifica muito com ele, né? Então, por enquanto, as acusações que pairam sobre a vida do presidente Lula, elas são muito difíceis de serem entendidas tecnicamente. Essa história do triplex, ninguém entende, a não ser que ele ganhou um apartamento, e isso não incide diretamente sobre os projetos sociais e o discurso que historicamente ele fez. Já o caso, por exemplo, do Cunha, eu tenho a impressão que a imagem dele ficou bem mais chamuscada. Tenho a impressão que o Cunha, mesmo na cabeça do povo, teria grandes dificuldades de se reeleger. O caso do Bolsonaro, sem dúvida alguma, por causa da linha que ele adota, uma linha mais dura, que se contrapõe ao laxismo que vigora nos poderes atuais, e isso nos diversos níveis, e tem gente que acha que a mudança só vai vir realmente por um endurecimento, tanto que tem muita gente que vai às ruas pedindo a volta dos militares, né?
Isso.
Então, nesse sentido, um discurso como o do Bolsonaro tem sempre aqueles que o agradam, sim, e até porque as acusações contra ele na área da corrupção, comparadas com as outras, não tem a ressonância de jeito nenhum que tem esses mais diretamente implicados na Lava Jato.
Muito bem. Dom Dimas, nós queremos agradecer a sua participação, a colaboração nas nossas reflexões aqui. Desejar também um Feliz Natal para o senhor, para a sua arquidiocese, né? E um Feliz Ano Novo, 2017, que é ano mariano, né? Cheio de graças e de proteção de Nossa Senhora para o senhor e sua arquidiocese.
Obrigado, Santo Padre, um grande abraço, Feliz Natal para o bom povo de Dourados.
Grande abraço.
Muito bem, falamos com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes eu queria fazer um convite para você, né, em nome da Prefeitura de Dourados. Quer dizer, não posso falar em nome da Prefeitura de Dourados, mas como o assunto tem a ver conosco, é que terça-feira, dia 20, a Prefeitura de Dourados vai, a partir das 9 horas, inaugurar a Avenida Dom Redovino Rizardo. Se você é convidado para participar conosco desse momento de festa, para que também seja lembrado aí a figura do nosso bispo emérito, que morreu dia 6 de novembro. Imediatamente, no dia 8, o prefeito Murilo enviou para a Câmara dos Vereadores um projeto para transformar aquela avenida ali perto do Ecoville, né, que logo em seguida a Câmara votou e foi aprovado como Avenida Dom Redovino Rizardo. Então, dia 20 de dezembro, terça-feira, horário às 9 horas, local Avenida Dom Redovino Rizardo, próximo à Avenida Presidente Vargas, após o Colégio Lumière. Fica aí esse convite. Também nós gostaríamos de dizer que também no dia 20, ali na Catedral Imaculada Conceição, às 19 horas, missa pelos 81 anos de emancipação política da cidade de Dourados. Você é convidado. Lá estarão presentes o prefeito, o vice, todos os seus secretários, também a Câmara de Vereadores com o seu presidente e as demais autoridades da cidade e o povo de Dourados também, que quer celebrar conosco este momento cívico e religioso da nossa cidade de Dourados. Fica aí esses dois convites. Daqui a pouquinho já retornamos, voltamos a falar com o doutor Fernando e também com o Carlos Vitorati, que vai, a partir de Campo Grande, falar conosco por telefone.
Programa Ponto de Vista.